Muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao grupo de trabalho da nova Lei de Bases da Saúde, que está em apreciação cinco iniciativas, uma do Bloco de Esquerda, do PCP, do CDS e do PSD e a proposta de lei do Governo. Estamos aqui perante as entidades que confirmaram a sua presença, a Associação Sindical Portuguesa dos Enfermeiros, o SINDIT, Sindicato dos Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica, a CGTP-IN, a UGT, a Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas, o Sindicato Nacional dos Técnicos Superiores de Saúde das Áreas de Diagnóstico e Terapêutica e o Sindicato dos Médicos da Zona Sul. Creio que terei feito menção a todos. O grupo de trabalho deliberou que cada entidade teria 5 minutos para expor o seu parecer, os seus contributos para este processo de especialidade e, portanto, daríamos a palavra pela ordem de confirmação, foi um critério que utilizamos, e, portanto, seria primeiramente ouvidos todas as entidades que foram pedidas para estar aqui hoje presentes e, findo esse momento, os grupos parlamentares terão 3 minutos para fazer apreciações. Recordo que nesta foi deliberado por unanimidade pelo grupo de trabalho que não haveria perguntas a fazer. Há apenas apresentação, há comentários que os grupos parlamentares farão sobre este processo de discussão. Se estivermos todos de acordo, começaríamos então e passaria a palavra à Associação Sindical Portuguesa dos Enfermeiros, à enfermeira Lúcia Leite. Muito boa tarde, faça favor.
Muito boa tarde, muito obrigada. Quero começar por agradecer esta oportunidade e, de facto, 5 minutos é muito pouco, muito menos para falar sobre todas as propostas e, portanto, nós optámos por analisar a proposta do Governo, que nos pareceu aquela que ia de encontro a algumas das preocupações que a Associação Sindical Portuguesa dos Enfermeiros tem, de facto. E começar por identificar alguns pontos positivos, nomeadamente a questão de alterar a declaração da atual lei de bases de apoio ao desenvolvimento do setor privado para assumir um princípio de cooperação. Entendemos que tem que haver uma separação de poderes mais clara entre o SNS e o setor privado, sendo que a competição pelos profissionais, contrariando também de alguma forma a transparência atualmente, que é preciso resolver, a não existência do cumprimento das mesmas normas de qualidade e de segurança, nomeadamente de dotações seguras por parte do setor privado, tem levado a uma competição que acaba por prejudicar o SNS e, portanto, não temos absolutamente nada contra o setor privado, entendemos é que ele tem que estar num princípio de cooperação, cumprindo as mesmas regras e o mesmo nível de exigência que o SNS, evitando a questão das seleções adversas e das transferências dos casos mais complexos e mais graves para o SNS tratar. Também queríamos enaltecer o facto de esta proposta apresentar, se assumir que a saúde é uma responsabilidade conjunta das pessoas, da sociedade e do Estado. E, portanto, assumindo também que a proteção da saúde passa a ser uma responsabilidade intersetorial e nós hoje sabemos que não adianta só fazer prevenção, não adianta só apresentar respostas em cuidados de saúde, mas é preciso garantir que as outras áreas concorrem e contribuem para a melhor saúde dos cidadãos. Queríamos destacar também, e juro que isto não é uma apelação à proposta do Governo, apesar de eu estar a destacar os aspectos positivos, há aqui algumas questões que nós vemos realmente como mais-valias, a questão de o Estado assumir e definir as condições de funcionamento, do planeamento, a regulação, a avaliação, a auditoria, fiscalização e inspeção de todo o sistema de saúde, que penso que tem sido uma falha que tem vindo a acontecer, há 2 pesos e 2 medidas e, portanto, nós entendemos que essa assunção tem que passar a ser feita, sendo que a lei de bases não resolve tudo e depois as políticas de saúde muitas vezes enviesam estas questões. Colocar a prioridade nas pessoas também nos parece importante, sendo que entendemos que deve ser reforçado este aspecto, que já existe no papel há bastantes anos, mas que é preciso que as políticas de saúde se recentrem nas prioridades das pessoas, atribuindo responsabilidade às pessoas, é verdade, mas também reconhecendo-lhes o direito a tomar decisões sobre as suas sobre a sua saúde, sobre os seus tratamentos e a ter direito ao acompanhamento e à informação livremente, que é uma coisa que tem falhado bastante. Queria, do ponto de vista, eu não tenho noção do tempo, peço desculpa.
Está a contar ali no relógio.
Ah, então ainda tenho tempo. Muito bem. Também queremos salientar o facto de o SNS ser definido como um conjunto organizado e articulado de estabelecimentos e serviços públicos prestadores de cuidados de saúde, porque de facto nem sempre isto tem acontecido, existe uma organização que não é articulada a nível nacional e de facto nós somos um país pequeno e não podemos ter diferenças regionais como acontece hoje em dia, nomeadamente com as regiões autónomas, que acabam por ter uma discriminação positiva em relação aos cidadãos que moram nessas regiões autónomas em relação a muitas outras regiões, sobretudo as regiões do interior, que são mais desprotegidas e geograficamente têm constrangimentos na acessibilidade. A prestação de cuidados de saúde, como eu já disse há pouco, passa a ser supletiva e, em nosso entender, bem, sendo que nesta lei de bases se prevê que o modelo de gestão privilegia a autonomia de gestão, os níveis intermédios de responsabilidade e o trabalho em equipa. Era bom que isto produzisse efeitos nas leis que venham a ser produzidas em consequência desta lei de base, porque de facto este é um dos problemas de gestão do atual SNS e das ineficiências do seu funcionamento e também das limitações à acessibilidade. Queria salientar a questão da força do trabalho planeada e organizada em função das necessidades assistenciais da população, que é uma coisa que não tem acontecido e de facto, nesta proposta, deixa de se ter uma visão tão médico-centrica e passa-se a falar de todos os profissionais. Queria também enaltecer...
Eu pedi-lhe, por favor, que abreviasse.
Ah, já estou a chegar aos 5 minutos, peço desculpa. Deixe-me só falar das questões que considero que devem ser ponderadas do ponto de vista que serão mais negativas e que devem ser tidas em conta. São o facto de se tratar como profissionais de saúde os prestadores de cuidados, mas também os prestadores de atividades de suporte, que é uma definição muito genérica e que pode levar a confusão, nomeadamente considerar que áreas como a da alimentação e outras são prestadores de cuidados. Eu sei que não é isso, se calhar, que está na base, mas a definição é muito pouco clara. Dizer que o Registro Nacional de Profissionais nos parece ser uma duplicação de trabalho e que de facto não garante a informação necessária e eficaz para o planeamento e portanto duplicar não faz realmente a diferença. Propor que a Autoridade de Saúde, eu já vou fechar, peço desculpa, deve defender, além da saúde pública, a qualidade e a segurança dos cuidados do sistema de saúde, fiscalizar o cumprimento dos normativos de qualidade também nos serviços privados. E penso que, no geral, é o que tinha a apresentar.
Muito obrigada pelos contributos. Creio que terão sido informados que podem também enviar um contributo por escrito complementar à vossa apresentação para a comissão e para o e-mail que vos foi enviada a solicitação para estar aqui presente, sendo certo que estamos a dar a todas as entidades até ao dia 22 de março o envio dos pareceres para depois dar tempo também para os grupos parlamentares poderem fazer essa análise. Muito obrigada e passava então a palavra ao SINDIT, ao Sindicato dos Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica. Faça favor.
Muito boa tarde, Sr. Deputado. Muito boa tarde, Sr. Presidente da Comissão. Nós, enquanto sindicato representativo dos técnicos superiores de diagnóstica e terapêutica, e agora, e aqui também vou reforçar o momento particular no que toca à consistência, à forma que está a ser tratado a nossa carreira especial, queremos agradecer desde já o convite e a presença junto de vós para poder referir alguns aspectos que para nós são extremamente importantes. Ora, a nossa carreira especial assume uma ligação muito forte junto do utente, dado que estamos presentes em grande plenitude no ato clínico, no ato médico e a interligação com os vários profissionais de saúde. E falando em profissionais de saúde, queria reforçar que a referência a nós, técnicos superiores de diagnóstica e terapêutica, é fundamental enquanto grupo participativo e fundamental no Sistema Nacional de Saúde, dado que existe uma força política aqui presente que não faz essa referência, eu gostaria de evidenciar esse aspecto. Ora, outra referência muito importante será, dado que lidamos com equipamentos pesados, passa a expressão, portanto, equipamentos cuja ordem de grandeza e exames que são realizados representa um investimento grande para o Serviço Nacional de Saúde, para o Sistema Nacional de Saúde. E notamos aqui um aspecto muito importante, que é a capacidade instalada existente não está aproveitada na sua plenitude. Ora, achamos que o Serviço Nacional de Saúde poderá produzir mais, poderá fazer melhor, poderá respeitar os tempos máximos de espera, poderá ter uma atitude mais proativa junto do utente cidadão-cliente. Ora, com isto não queremos afastar o setor privado, aliás, consideramos que o setor privado deve estar em complementariedade ao Serviço Nacional de Saúde, de acordo com regras bem explícitas. Falando ainda no cidadão, quero também referir que nos agrupamentos de centros de saúde é fundamental também, e dado que também já foi uma promessa de um governo, que é a implementação de meios complementares de diagnóstica terapêutica junto dos centros de saúde, reduzindo com isto reduzindo a falta de equidade entre litoral interior, seja níveis etários bastante diferentes, cuja mobilidade seja difícil. Portanto, com isto quero dizer radiologia, análises clínicas nos centros de saúde, de uma forma cuja distribuição geográfica no país tem que ser efetiva. Outro aspecto bastante importante, isto com vista aos associados que nós representamos, é a motivação. Ora, a motivação consegue-se com uma carreira digna, consegue-se uma carreira que funcione e consegue-se com criação de condições para uma formação contínua, uma formação especializada, uma formação cuja output dê a reciclagem real para aumentar o nível de competências. Outro aspecto muito importante que nós queremos reforçar, que tem a ver com a representação a nível das FIAs intermédias, no que toca na figura que já existente e agora reforçada, que é o técnico-diretor. Com isto quero eu dizer que, para estabelecer a ponte entre um conselho de administração e o grupo de profissionais de saúde que têm superiores de diagnóstica e terapêutica. Outro aspecto que eu queria reforçar é, no que toca, e isto é muito, muito patente nos dias de hoje, que é a transformação digital. Com isto quero dizer que na futura lei de bases de saúde tem que estar, a premissa tem que estar bem expressa em que as tecnologias de informação têm que ser implementadas considerando a interoperabilidade e outros aspectos relevantes no que toca às TIC, Tecnologias de Informação e Comunicação. Com isto, consideramos que poderíamos reduzir o desperdício, dado que muitos exames poderão não ser realizados e de certa forma também flexibilizar o trabalho do médico, o trabalho de qualquer profissional de saúde que precise de recurso neste caso um suporte digital onde esteja toda a informação expressa. Por último, queria também dizer que A nossa presença aqui depois irá assumir depois um documento escrito em que outros aspectos serão reforçados de uma forma mais contundente. Muito obrigado.
Muito obrigada pelos vossos contributos ao Sindicato dos Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica. Passava então para a CGTP, José Augusto Oliveira. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Começava por cumprimentar, particularmente, enquanto Coordenador do Grupo de Trabalho, cumprimentar as senhoras e senhores deputados, agradecer o convite e passaria por uma questão de disciplina de tempo a ler o nosso parecer, que serão enviados aos serviços da Assembleia em devido tempo. A CGTP considera que qualquer revisão da Lei de Bases de Saúde em vigor deve ter presente o artigo 64 da Constituição, que assume o direito à saúde como um direito social fundamental, que se concretiza mediante a criação do Serviço Nacional de Saúde Universal, Geral e Gratuito, competindo ao Estado garantir o acesso dos cidadãos a todos os cuidados de saúde, independentemente da sua condição económica e social, em situação de plena igualdade. Foi tendo presente este comando constitucional que em 1979 foi criado o SNS, como uma rede de órgãos de serviços prestadores de cuidados de saúde globais a toda a população, através do qual o Estado passou a ser responsável pela concretização do direito à proteção da saúde, através de um sistema de saúde inteiramente público na sua organização, gestão e financiamento. Esta situação foi, porém, completamente alterada em 1990 com a publicação da Lei de Bases de Saúde, ainda em vigor. Ainda que sem pôr em causa a existência do SNS, contribuiu para o seu progressivo enfraquecimento. Com efeito, a Lei de Bases de 1990 introduziu o conceito de sistema de saúde, paralelo ao Serviço Nacional de Saúde, a fim de permitir colocar o SNS como apenas um dos componentes do sistema, a par do setor privado e também do setor social, que foi, entretanto, readquirindo um protagonismo que havia perdido com a fundação do SNS. Estas alterações abriram a porta à gestão privada na saúde e, mais tarde, à introdução das parcerias público-privadas, a uma crescente promiscuidade entre o setor público e o setor privado na prestação de cuidados de saúde, ao encerramento de diversas unidades de saúde públicas, incluindo hospitais e maternidades, um pouco por todo o país, ao progressivo e descontrolado crescimento e valorização da área da saúde, incluindo a devolução de alguns hospitais às misericórdias, ao aumento das desigualdades e às dificuldades do acesso por parte da população mais desfavorecida, ao desvirtuamento e desvalorização das carreiras dos profissionais de saúde, ao subfinanciamento e à degradação do SNS, resultando em graves deficiências na prestação de cuidados de saúde e qualidade às populações que se tem feito sentir em particular a cuidado nos anos mais recentes. A tudo isto acresce ainda o fim da gratuitidade da prestação de cuidados de saúde no âmbito do SNS, que foi em primeiro lugar potenciada por uma alteração constitucional que introduziu a ideia da gratuitidade tendencial e depois sucessivamente aprofundada pela criação e contínuo agravamento do valor das chamadas taxas moderadoras. Neste quadro, a CGTP entende que a nova Lei de Bases da Saúde que venha a ser aprovada deve ter como escopo essencial o fortalecimento e expansão do SNS universal, geral e gratuito. Para tanto, consideramos essencial que a nova lei consagre a centralidade do SNS e a complementaridade dos demais setores, privado, social e convencionado, que devem ter um papel meramente supletivo e não concorrencial face ao SNS. A garantia da gestão pública de todos os estabelecimentos e serviços que integram o Serviço Nacional de Saúde, afastando expressamente as parcerias pública-privadas na saúde, bem como em qualquer outro regime que implique algum tipo de gestão privada no âmbito do SNS. A revogação das taxas moderadoras, repondo a gratuitidade da prestação de cuidados de saúde. O reconhecimento e valorização dos cuidados de saúde primários como centro e espinha dorsal do SNS, indispensável para obter os maiores ganhos de saúde e um nível de satisfação das populações. O reconhecimento da imperiosa necessidade de alargar a rede pública de cuidados continuados integrados, bem como de cuidados paliativos em todo o país, dando especial atenção às regiões do interior, para dar resposta às necessidades de uma população cada vez mais envelhecida. A valorização dos profissionais de saúde, nomeadamente através do reconhecimento das respectivas carreiras, melhoria da retribuição e das suas condições de trabalho. A garantia da existência de recursos financeiros, técnicos e humanos suficientes, adequados e necessários para que o SNS mantenha as suas características de universalidade, generalidade e gratuitidade, prestando às populações todos os cuidados de saúde com a devida qualidade e em tempo útil. Passaria a abordar só as propostas, porque ainda temos algum tempo, não muito, relativamente às propostas dos projetos de lei 1065 do PSD e 1066 do CDS, entendemos que não respondem às necessidades e aos desafios que implica a manutenção do SNS universal, geral e gratuito, e neste caso, qualquer destes projetos apenas contribuiria para o progressivo esvaziamento do SNS e correspondente reforço do setor privado, para onde continuariam a ser desviados os recursos públicos provenientes do Orçamento do Estado. No nosso entender, é a consagração da visão sempre defendida por estes partidos, colocando o Estado como mero financiador e não como prestador de cuidados de saúde, proposta da qual discordamos profundamente. Está também ausente destes projetos qualquer preocupação com a valorização dos profissionais de saúde. Relativamente à proposta 171 apresentada pelo Governo, consideramos que, em suma, a CGTP considera que a proposta do Governo necessita de ser alterada de modo a clarificar a sua posição nas áreas que consideramos absolutamente fundamentais para a valorização, o reforço e o desenvolvimento sustentado do SNS. Relativamente ao projeto 914 apresentado pelo Bloco de Esquerda, consideramos que tem características que muito se aproximam da nossa concepção de que deve ser o Serviço Nacional de Saúde, nomeadamente por definir com clareza o caráter meramente complementar e subjetivo do setor privado, do setor social, por excluir totalmente a administração, a gestão e o financiamento privado dos hospitais. No entanto, não podemos deixar de registar que o setor privado e o setor social se mantêm dentro do sistema de saúde, um conceito abrangente que, em nosso entender, acaba por colocar os setores público, privado e social em pé de igualdade e, logo, não permite atribuir o SNS a centralidade que por direito deve ocupar. Por último, a proposta 1099 apresentada pelo PCP, que assenta em pressupostos que correspondem à nossa concepção do que deve ser o SNS, tal como preconizada a Constituição, e no entender da CGTP, considera que neste projeto falta, no entanto, o âmbito, uma referência mais cuidada e completa aos cuidados primários de saúde, como cuidados essenciais e primeiros no acesso aos cuidados de saúde do SNS e também aos cuidados continuados, integrados e aos cuidados paliativos. Em conclusão, a CGTP considera que uma nova lei de bases deve conformar-se em absoluto com o disposto na Constituição e colocar o SNS universal, geral e gratuito como centro do eixo fundamental do serviço de saúde em Portugal. Vou já terminar. Procedendo à sua refundação e à alteração profunda da atual concepção de sistema de saúde e obrigando o Estado a disponibilizar todos os recursos necessários para garantir a efetivação do direito à proteção de saúde, objetivos que a maioria das propostas apresentadas não satisfaz por si só. Consideramos, por último, que a bem da conservação e reforço do nosso sistema de saúde, do nosso Serviço Nacional de Saúde,
e para que os seus objetivos
possam ser minimamente alcançados, seria desejável que uma aproximação e conjugação entre os projetos que na sua essência se filiam na concepção da Constituição. Como compreenderá a sua coordenadora, apresentar 5 propostas desta forma é só mesmo para cumprir tempo, e a CGTP normalmente nestas coisas tem muito cuidado a apresentar as suas propostas. Muito obrigado.
Sabemos que das limitações, já o dissemos aqui, mas estamos até inclusive a dar hoje mais tempo, tínhamos previsto 5 minutos, o primeiro orador utilizou 6:55 e foi esse o tempo que deixamos que fosse utilizado por todos os outros grupos e, portanto, por todas as outras entidades. Como dissemos, de facto, foi um tempo que foi estipulado por todos os grupos parlamentares, os 5 minutos, tendo em conta o número de entidades que foram propostas e que se autopropuseram e que nós não quisemos deixar ninguém de fora e, portanto, foi o tempo que vimos que seria aquele que permitiria ouvir todos, porque não queremos deixar ninguém de fora. Passava então a palavra para a UGT, para José Abrão.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Queria cumprimentar os seus deputados e agradecer o convite. Naturalmente que a avaliação dos projetos de lei que estão em cima da mesa faremos chegar naturalmente por escrito. Toda a gente compreende que não é em 5 minutos que se pode dizer o que se pensa em relação a tão densos projetos que nos foram apresentados e, portanto, neste quadro algumas considerações apenas que, em alguns casos, são preocupações, noutros são alertas no que diz respeito àquilo que os seus deputados terão que fazer no vosso trabalho quando este diploma ou estes diplomas forem discutidos e as opções políticas forem feitas. De qualquer modo, para nós, na UGT, temos permanentemente presente aquilo que a Constituição, de facto, também nos garante, que é um Serviço Nacional de Saúde Universal e Geral, tendo em conta as condições económicas e sociais, tendencialmente gratuito, e garantir o acesso de todos os cidadãos, independentemente da sua condição económica. Isto é fundamental que tenhamos presente permanentemente, porque depois as derivas que se fizeram desde 1979 para cá trouxeram-nos uma realidade que nos preocupa naturalmente a todos, de tal modo que alguns dos diplomas que nós tivemos a oportunidade de avaliar têm em consideração a democracia e as tendências de envelhecimento que devem estar presentes permanentemente se queremos procurar salvaguardar aquilo que é o papel do Serviço Nacional de Saúde e a importância que tem para os cidadãos em geral. E, desde logo, uma das questões que se coloca é a questão do crescimento da gestão privada dos hospitais do SNS, que deve ser avaliada com muito cuidado, com grande ponderação, porque, no fundo, somos nós todos que pagamos e acabamos por verificar depois algum definhar daquilo que são os hospitais públicos em detrimento daquilo que é o engrossar da coluna do setor privado. Não temos nada contra o privado e o que esperamos é que esta lei regule efetivamente estas relações e acabe com alguma promiscuidade, seja no que diz respeito aos seus trabalhadores, seja no que diz respeito às suas relações, às relações que se estabelecem entre público e privado, na justa medida em que na lei, nomeadamente o Governo, apontando-se para a prestação de cuidados pelo setor privado e pelo setor social, apelo aos seus deputados que tenham sempre e permanentemente em consideração que quem financia, grosso modo, o setor privado, em muitos casos, e o setor social, é o Orçamento de Estado. E se esta é, de facto, a opção, naturalmente teremos de ter em consideração o que se poderá fazer, fazendo voltar na gestão aquilo que for possível voltar ao setor público, porque é a melhor garantia de garantir futuro ao SNS e não estarmos a assistir àquilo que estamos a assistir hoje. É que os hospitais privados, não tem nada contra, insisto, crescem como as cerejas do norte ao sul do país, muito à custa daquilo que são as dificuldades do SNS. Porque quando se diz, bem, faltam, tenho 300 dias, de que esperar 300 dias para uma consulta, muitas vezes o setor privado consegue convencer as populações com esta ideia de que, claro, que se faz mais rápido. E, portanto, é isto que não podemos fazer, porque depois o cidadão comum acaba por pagar o recurso ao privado e já contribui para o SNS com os seus próprios impostos. E, portanto, esta preocupação é para nós uma preocupação central que devemos ter todos em consideração e a lei parece-nos que valoriza, a proposta de lei, valoriza demasiadamente as PPPs. E acho que tem que haver aqui um esforço de uma gestão pública dos hospitais do SNS com uma renegociação, com acertos que são para nós fundamentais, tratando-se de hospitais que podem prestar serviço ao SNS. Bem, é evidente que todos os diplomas falam do financiamento, mas a grande questão é procurar saber e nós todos percebermos como é que se vai melhorar o financiamento, como é que vai crescer o investimento na área da saúde e do SNS, e por isso parece-nos fundamental que se façam diplomas e que se altere a lei de bases da saúde, mas que logo seja acompanhada com aquilo que nos parece ser fundamental, que é o seu próprio financiamento. Depois também há uma questão para nós que é central. É que esta nova lei tem que ser clara no que diz respeito à separação público-privado, e nomeadamente no que diz respeito aos trabalhadores. Porque aquilo que estamos a assistir hoje é uma fuga do setor público para o setor privado, dos profissionais da área da saúde, porque não têm a devida atenção no que diz respeito àquilo que são as suas carreiras profissionais, o que são as profissões, e com uma clara ideia de que a desvalorização do trabalho neste setor contribui para que as pessoas procurem alternativas de vida diferentes. E, portanto, podemos fazer a melhor lei de bases da saúde, se não olharmos para estes problemas, com certeza não vamos avançar significativamente e haveremos de estar a contribuir para outra coisa que não a melhoria do SNS. Depois, também para nós, parece-nos que o SNS deve ser o centro do sistema de saúde e o privado deve ser complementar, e não o inverso, como parece muitas vezes a ideia que se está a criar. Basta só referir o que se está a passar com a ADSE para perceber que esta lógica de cartel dos grandes grupos económicos da área da saúde, em concorrência com o SNS, procurando apanhar aquilo que é a fatia boa da área da saúde, não é caminho e vai continuar a debilitar o SNS. E por isso deve também, e a proposta de lei do Governo vai um bocado nesse sentido, reforçar a rede de cuidados continuados, porque nos parece fundamental para um bom funcionamento daquilo que são as instituições da saúde. Depois, a questão do investimento, que é central. E para terminar, para não me alongar muito, porque já estou a chegar ao ponto em que os outros chegaram, 6 minutos e meio, deve garantir o direito à saúde para todos e insistir nesta ideia de que os privados devem ser complementares e não o centro do nosso sistema de saúde que temos hoje. E por isso, terminando definitivamente, dizer-lhes que, no que diz respeito aos trabalhadores, é a altura, na lei de bases da saúde, estar claro que o vínculo dos trabalhadores...
Peço-lhe que termine mesmo, se faz favor.
Sim, já vou terminar. O vínculo dos trabalhadores do SNS deve ser público e não deve ser repartido, como hoje, que temos dois vínculos nos hospitais, entre público, entre um que é público e outro que é privado. Isto dará consistência e dará força à lei, às alterações da nova lei de base de saúde.
Muito obrigado.
E, no que for possível, daremos o nosso contributo para que se possa melhorar o que está em cima da mesa, porque é importante para todos os portugueses. Obrigado.
Muito obrigada. Compreendendo que haverá sempre muito para dizer, mas nós depois ainda temos uma audição a seguir e portanto temos mesmo que fazer todos um esforço para respeitar os tempos, sendo certo que já estamos a dar mais tempo do que aquele que foi estipulado inicialmente. Eu passaria então a palavra à Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e solicitava que se identificasse para registro. Muito obrigada.
Boa tarde, sou Sebastião Santana, sou dirigente da Federação Nacional de Sindicatos de Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais. Boa tarde a todos os seus deputados, à senhora coordenadora da Comissão. Após analisarmos as diferentes propostas, coletivamente, como é nosso hábito, houve aqui coisas que balizaram essa análise. Estamos a discutir uma lei de bases de saúde e, portanto, na lei de bases importa definir aquilo que baliza o que se quer para um Serviço Nacional de Saúde. Houve propostas que ficaram manifestamente aquém de algumas das preocupações que eu vou tentar resumir nos 4 minutos e meio que me faltam. À luz da Constituição da República Portuguesa, queremos um Serviço Nacional de Saúde geral, universal e hoje tendencialmente gratuito, apesar desta Federação nunca ter concordado com isso. Entendemos que é um direito das populações, um acesso gratuito ao Serviço Nacional de Saúde. Entendemos também que a articulação entre os níveis de cuidados é abordada de forma diferente pelas diferentes forças políticas que apresentaram propostas, ainda assim é uma preocupação mais ou menos generalizada. A separação entre o setor público e o privado, já não podemos concordar com algumas das propostas, porque confundir o adjetivo supletivo com complementar são coisas manifestamente diferentes, não é? A complementaridade nos serviços de saúde não tem nada a ver com a supletividade. Portanto, nós entendemos que o Serviço Nacional de Saúde deve assegurar todos os cuidados de saúde à população e que não deve ser necessário o recurso a privados para complementar aquilo que o Estado não tem que fazer. O que entendemos que deve fazer é dotar-se o Serviço Nacional de Saúde de profissionais e de meios capazes para suprir essas necessidades. Isso passa também pela defesa dos direitos de quem trabalha no Serviço Nacional de Saúde. Entendemos que a questão do vínculo não é uma mera questão de pormenor e, tanto quanto nos apercebemos, só há uma proposta que diz claramente que no Serviço Nacional de Saúde os trabalhadores têm um vínculo público. Isto para nós não é uma questão de apenas direito dos trabalhadores, é uma questão de conservação do Serviço Nacional de Saúde, porque garantindo o vínculo de quem lá trabalha, garante-se também os serviços e nós não abdicaremos da... Aliás, hoje é uma luta nossa que no Serviço Nacional de Saúde não coexistam vínculos diferentes e em alguns serviços, até recibos verdes, para já não falar em tipos de contratos bastante duvidosos de prestação de serviços com entidades de outsourcing, que acontece hoje no SNS e importa acabar com isso. A questão das carreiras é fundamental também e do reconhecimento de todas as pessoas que trabalham no Serviço Nacional de Saúde como necessitando de uma carreira. Prova evidente disso é o que se está a passar hoje com os técnicos auxiliares de saúde, que exigem a criação de uma carreira que tarda em aparecer. E estamos a falar de pessoas que estão na linha da frente dos cuidados de saúde todos os dias. Portanto, é importante não nos esquecermos destes trabalhadores, os antigos auxiliares da ação médica, e que já agora a grande parte das propostas não fala pura e simplesmente na existência destes destes trabalhadores. Entendemos que a participação dos trabalhadores na gestão dos serviços não é só uma questão de romântica para quem gera cuidados de saúde. Ouvir os trabalhadores e metê-los a trabalhar na gestão dos serviços em que trabalham é garantidamente uma maneira de melhorar os serviços, melhorar os recursos existentes e garantir que não há uma série de medidas, enfim, perfeitamente descontextualizadas, que muitas vezes acontecem porque quem gera os hospitais nem sequer é da área da saúde, muitas vezes, e isso leva a problemas objetivos, a não ser que tenhamos de ter uma única e exclusiva visão economicista da saúde, o que não parece que ser aquilo que a Constituição da República defende. Posto isto, e analisadas globalmente as propostas, sem prejuízo de fazermos chegar, evidentemente, proposta, enfim, considerações, pareceres sobre cada uma das propostas individualmente, a única proposta que nos pareceu assegurar aquilo que são para nós bases de trabalho para uma lei de bases foi a proposta apresentada pelo Partido Comunista Português, uma vez que salvaguarda tanto o vínculo como a participação dos trabalhadores na gestão, como a gratuidade do acesso aos cuidados de saúde e a separação objetiva entre público e privado, porque se hoje não separarmos os serviços, amanhã não separamos os trabalhadores, coisa que já hoje acontece, porque a formação continua a ser feita no âmbito do Serviço Nacional de Saúde. Aliás, convido os seus deputados a tentarem ver a percentagem de médicos que foram formados, médicos, porque, enfim, é uma das profissões centrais na saúde, que foram formados nos hospitais privados, e façam uma comparação com aquilo que acontece e com o nível de formação e de excelência que se consegue na formação médica, técnica, de enfermagem, até dos próprios técnicos auxiliares de saúde, no âmbito do Serviço Nacional de Saúde, e aquilo que o setor privado insiste em fazer, que é ir absorver um investimento que é público, que é do país, e gerar lucros única e exclusivamente. E disse.
Muito obrigada pelos seus contributos, os contributos da Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas. Passávamos então ao Sindicato Nacional dos Técnicos Superiores de Saúde das Áreas de Diagnóstico e Terapêutica, ao seu vice-presidente Fernando Zorro. Faça favor. Muito obrigada.
Começo por agradecer à senhora coordenadora do Grupo de Trabalho, aos senhores deputados, a oportunidade de nós, enfim, de uma forma muito, muito resumida, opinarmos sobre as propostas que estão em cima da mesa. Como já foi suavemente dito, 5 minutos é insuficiente, compreendendo, obviamente, a limitação do tempo, por isso faremos chegar em tempo útil as nossas propostas, de modo a que possamos analisar as 5 propostas em questão. Não queremos deixar de referir que para este sindicato a Lei de Bases de Saúde é um documento enquadrador. E enquanto documento enquadrador tem que ser centralizado, e passo a ler algo que vem na proposta de vinda da Presidência do Conselho de Ministros: o Estado promove e garante o direito à proteção de saúde através do Serviço Nacional de Saúde, dos serviços regionais e de outras instituições públicas, centrais, regionais e locais. Quero dizer com isto também que defendemos que deve haver, de uma forma muito, muito marcada, uma diferença no público e no privado, obviamente aqui com o recurso à complementariedade no privado quando necessário. Mas quando necessário. Vou dar apenas um pequeno exemplo de um caso subejamente conhecido em que se calhar poderíamos ter optado por outra solução e não optámos. Recentemente, no caso da Legionela, todos nós nos apercebemos que quando aconteceu, enfim, este surto de Legionela, se recorreu a entidades privadas sem se ter, enfim, preocupado na questão das colheitas, se o Estado podia fazer ou não. É apenas um pequeno exemplo daquilo que muito poderá acontecer. Outra questão são a externalização, muitas vezes, de alguns meios de diagnóstico e terapêutica, mesmo em hospitais, enfim, com caráter meramente público. Cada vez mais nós presenciamos que em alguns meios de diagnóstico são outsourcings dentro dos hospitais. Sem nós percebermos a efetividade do custo-benefício, ninguém hoje nos consegue dizer o que é mais barato ou o que é o mais caro. Portanto, queremos dizer com isto, em nosso entender, que a Lei de Bases, como já disse, é um documento enquadrador em que deve centralizar no utente e na prestação de cuidados, na melhor prestação de cuidados, rentabilizando o sistema público. Por isso, acho que, na maior parte, no nosso entender, esta lei de bases de saúde não deve ser cooperativa. Ou seja, não vemos a necessidade de elencar as profissões de saúde. Nós percebemos que o objetivo é o utente e os profissionais que nela trabalham. Contudo, a acontecer elencar profissões de saúde, elas devem estar todas. E não apenas algumas, como acontece atualmente. Quero ainda referenciar, e serei muito rápido, como já disse, faremos chegar as nossas propostas e as nossas sugestões por escrito em relação, por exemplo, ao Conselho Nacional de Saúde. Achamos que neste momento há aqui uma diferenciação entre profissões autorreguladas e profissões reguladas. Não entendemos que isso possa acontecer. Ou seja, as profissões reguladas são todas. Umas, o Estado assumiu a sua regulação. Outras, o Estado delegou a sua regulação. Não entendemos que haja aqui tratamento de primeira e de segunda. No facto, é o que acontece. Portanto, sugerimos que na nova lei de saúde, na nova lei de bases, em que o Conselho Nacional de Saúde a existir, devem elencar todas as profissões, aqui sim, todos que nela trabalham, reguladas ou não. Ou então omite-as todas. Não percebemos que, como já disse, eu sou, enquanto qualquer profissão autorregulada, tem a mesma condição, tem a mesma dignidade, apenas é uma questão a quem compete a regulação. Portanto, achamos que aqui deve haver uma separação também nítida. Uma vez que houve alguém que já ultrapassou, não vou alongar mais.
Mas têm o mesmo tempo, têm os mesmos tempos de todos.
Sim, sem dúvida, mas penso que de alguma forma, sucintamente, estas são as nossas preocupações e já quero deixar estes alertas, tudo o resto chegará de uma forma documentada, porque muito haverá para dizer sobre cada proposta. E acho que não é em 5 minutos falar da proposta do Governo ou de outra qualquer, penso que não é da nossa parte, não é sério, porque não temos tempo para tal. Portanto, devemos analisá-la com o mesmo nível de dignidade e com o mesmo tempo e debruçar a mesma preocupação. Por isso, faremos chegar. Muito obrigado.
Muito obrigada. E passávamos então a palavra ao Sindicato dos Médicos da Zona Sul, à doutora Mariana Augusta Carreira Neto.
Senhora Coordenadora da Comissão, senhores deputados, muito obrigada pelo convite e pela oportunidade de podermos falar sobre um assunto tão básico para o nosso exercício profissional e para a saúde dos portugueses. Venho apresentar apenas alguns pontos que foram adotados pelo Conselho Nacional da Federação Nacional dos Médicos e que sucintamente são os seguintes. A afirmação inequívoca da centralidade do Serviço Nacional de Saúde no nosso sistema de saúde e da complementaridade dos demais setores, privado, convencionado e social. Desta forma, o recurso a estes setores só poderá ocorrer depois de esgotada a capacidade instalada no Serviço Nacional de Saúde, obedecendo regras de transparência que previnam situações de conflito de interesse. A reafirmação dos cuidados de saúde primários como cuidados essenciais e primeiros no acesso aos cuidados de saúde de um Serviço Nacional de Saúde. Devem criar-se condições para que o acesso direto aos serviços de urgência hospitalares sejam reservados a situações de urgência e emergência médico-cirúrgica. A adoção pelo Serviço Nacional de Saúde de um conjunto de valores e práticas coerentes, obrigatórias para todos os níveis de administração e gestão central, regional e local, que promovam a sua qualidade e eficiência designadamente, avaliação, contratualização, responsabilização e transparência. A descentralização e participação, consignadas constitucionalmente, devem concretizar-se através, entre outros, da autonomia administrativa e financeira dos agrupamentos de centros de saúde e dos hospitais do Serviço Nacional de Saúde, ajustadas pelas necessidades da população que servem. O financiamento público em saúde não poderá ser inferior à média do conjunto de países da OCDE em percentagem do PIB, de forma a minimizar os problemas de subfinanciamento crónico do SNS. Garantir a promoção institucional do Serviço Nacional de Saúde, geral e universal, a sua imagem, a sua marca e os seus valores de qualidade e proximidade. e estabelecer o trabalho em dedicação plena no Serviço Nacional de Saúde como princípio desejável. O seu conteúdo e abrangência requerem definição e discussão com as organizações do setor de saúde, nomeadamente com os sindicatos médicos. Deve ser fortemente incentivada as formas de desnatação através de seleção de patologias. Não quero deixar de chamar a atenção para alguns aspectos também complementares destes pontos, que é a situação da população portuguesa, nomeadamente nas suas características demográficas atuais, o seu envelhecimento e, sobretudo, a sua carga de doença crónica. Não é gerível um sistema que estará a ser muito estressado e muito sobrecarregado quando cerca de 40% da população responde que teve uma incapacidade de longa duração no ano que antecedeu a pergunta. Portanto, este aspecto condiciona a questão do Serviço Nacional de Saúde não como uma opção ideológica, mas como uma opção técnica, de forma a poder dar resposta a este tipo de problemas graves e também para dar resposta às consequências do envelhecimento da população. Por outro lado, também gostaria de deixar claro que a situação da população merece que se olhe para ela de forma independente e de forma tecnicamente correta para que as decisões que em cada momento forem tomadas sejam baseadas na evidência ou na melhor evidência científica possível. E para tal, observar e vigiar é uma obrigação do Estado e uma questão de segurança coletiva. A Federação Nacional dos Médicos irá desenvolver estes pontos e enviará em tempo oportuno, portanto, todo o seu contributo.
Muito obrigada pelos vossos contributos. Passava então agora aos grupos parlamentares, relembrando que cada grupo parlamentar tem 3 minutos para tecer comentários sobre as apreciações que aqui foram feitas ou o que bem entenderem. Passava então ao grupo parlamentar do PSD, Sr. Deputado Ricardo Batista Leitos.
Muito obrigado, Sra. Deputada Coordenadora, Sras. e Srs. Deputados, Srs. Representantes dos sindicatos e federações aqui presentes. Agradeço muito a vossa disponibilidade e voluntarismo para aqui estarem e expressarem a vossa opinião sobre os vários projetos e proposta de lei de bases da saúde, que agora é em discussão neste grupo de trabalho. E, numa primeira nota, reforçar que da parte do Partido Social Democrata mantemos a abertura total para reunir com todas as entidades que queiram reunir connosco e para discutir em detalhe cada um dos elementos aqui apresentados. Ficamos também à espera do envio dos elementos por escrito que foram prometidos. Não posso deixar de realçar apenas 2 ou 3 notas que eu creio que são muito importantes daquilo que ouvimos aqui. A enfermeira Lucia Leite falava na questão da fiscalização e regulação de todo o sistema de saúde. É uma matéria que para nós é de particular relevância, até por uma questão de segurança dos doentes e de saúde pública, e que está presente no nosso projeto. Sobre uma questão que foi levantada por vários intervenientes, a questão da relação e clarificação da relação entre as várias iniciativas no setor da saúde e no sistema de saúde como um todo, deixar muito claro que o Serviço Nacional de Saúde, para nós, como consta do nosso projeto, deve ser primordialmente gerido pelo Estado e que o recurso ao setor privado e social deve ocorrer respeitando-se três critérios cumulativos: uma avaliação de custo e efetividade, portanto uma questão de ganho efetivo para o Estado, uma questão de oportunidade e necessidade e depois que possa traduzir-se em ganhos efetivos para a saúde, e que a relação entre as várias iniciativas, mais uma vez a fiscalização e regulação, é crítica para garantir que de facto todas as iniciativas cumprem aquilo que seria desejado. Infelizmente não é isso que acontece hoje. Corrigir apenas, se me permite, uma da intervenção da CGTP, disse que faltava a referência aos cuidados continuados, paliativos e primários. Não é isso. No nosso projeto está muito presente. Ficou também patente da vossa intervenção que o setor social não deve ter uma palavra, ao contrário do que acontece hoje com mais de 3 mil camas só de cuidados continuados no nosso país. Registamos também a vossa posição e também, por fim, registar, porque também consta do nosso projeto, a questão das características demográficas do envelhecimento das doenças crónicas, uma abordagem de saúde pública que tem que estar muito presente no contexto de lei de bases da saúde e que, infelizmente, o Governo optou por uma visão minimalista daquilo que é a saúde em Portugal e é uma oportunidade perdida da parte do Governo, mas que essa Assembleia da República tem a oportunidade por via legislativa para corrigir e os vossos contributos serão certamente muito enriquecedores nesse processo e pedimos que estejam muito atentos no processo legislativo que vai decorrer a partir daqui e que os vossos comentários críticos nos possam chegar em cada momento. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo então a palavra à Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos, do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Eu queria também, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, cumprimentar e agradecer todos os presentes por nos trazerem os vossos contributos, que farão, obviamente, parte do nosso trabalho legislativo que agora iniciamos. Eu penso que estamos todos de acordo, uns mais que outros, mas acaba por haver, de facto, um acordo em que, envolvidos 30 anos de uma lei de bases, que a responsabilidade da saúde hoje é das pessoas, é da sociedade e é do Estado. E, portanto, esta realidade requer uma nova abordagem, novas abordagens. E, nesse sentido, acho que os contributos todos abriram excelentes perspectivas para o nosso trabalho. Como sabem, o nosso trabalho, e nesta fase num trabalho legislativo em que temos que encontrar um texto de substituição, é também, como o vosso, um trabalho muito organizado. Mas com os contributos de todos, eu penso que vamos conseguir atingir os nossos objetivos, que é uma nova lei de bases que sirva todos e que seja uma lei de bases que perdure também, não tanto como a anterior, porque eu penso que a anterior durou demais, isto é a minha opinião pessoal, mas que se adapte mais à nova realidade. Queria agradecer e dizer-vos que entendo bem que reforçar o aspecto da regulação e fiscalização é fundamental como núcleo central da garantia dos cuidados de saúde prestados. E, portanto, é nessa base, considerando que é um núcleo central podermos ter leis melhores, pensar melhor na regulação, na fiscalização, que estamos com o espírito de melhorar e de iniciarmos este trabalho de criar um texto de substituição que sirva a todos. Muito obrigada.
Muito obrigada. Passo então a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sra. Deputada Coordenadora. Eu gostava de agradecer a presença de todas e todos. Permitam-me que diga assim só para abreviar e para conseguir caber dentro dos 3 minutos que me estão destinados. Compreendendo que é complicado para todos fazer uma avaliação em 5 minutos, compreendo também que para nós houve ter pela frente mais de uma centena de audições em especialidade, também é complicado e, portanto, teve que haver aqui uma conjugação de fatores entre ter espaços curtos, mas que permitam, apesar de tudo, ser sumarentos do ponto de vista de contributos. Creio que os contributos que nos deixaram aqui hoje, oralmente, como os que nos deixam escritos, serão certamente muito importantes para o trabalho em especialidade. Só dizer duas coisas sobre aquilo que o Bloco de Esquerda pretende, enfim, com o seu projeto de lei, pretende também agora em especialidade atingir nesta discussão. Pretendemos, antes de mais, uma nova lei de bases da saúde, que revoga de 1990 e que volte a encaixar o paradigma naquilo que é o Serviço Nacional de Saúde, o paradigma constitucional do Serviço Nacional de Saúde, coisa que nos parece que a lei de bases de 1990 não faz. E, portanto, nós queremos dar uma nova centralidade ao Serviço Nacional de Saúde e uma separação clara entre o público e o privado, como aqui foi dito. Queremos deixar claro que não há lugar a parcerias público-privadas na saúde e que dentro do Serviço Nacional de Saúde só pode haver recurso à prestação privada ou do setor social quando e enquanto não houver capacidade no Serviço Nacional de Saúde, ou pelo menos capacidade em quantidade para as necessidades. E, portanto, a primazia é, obviamente, o Serviço Nacional de Saúde, reforço da resposta do Serviço Nacional de Saúde. Será central aqui o lugar dos profissionais, como é óbvio. Coisas tão básicas como o direito à carreira, que parecem tão básicas, mas ainda hoje foi lembrado que, por exemplo, os técnicos socioligados de saúde não têm. Coisas tão básicas como o direito à progressão na carreira, que parecem tão básicas, mas técnicos superiores de diagnóstico terapêutica, enfermeiros, etc., debatem-se com esses problemas da progressão e da falta de progressão, por exemplo. E, portanto, é preciso garantir que dentro do Serviço Nacional de Saúde os profissionais também são tratados e valorizados e dignificados para ficarem no Serviço Nacional de Saúde e não serem mandados para fora do Serviço Nacional de Saúde, seja por falta de condições de trabalho, seja porque não são valorizados no SNS suficientemente. Por isso, e para terminar, dizer que da parte do Bloco de Esquerda, na discussão que existirá agora em especialidade e que se arrastará durante umas semanas, certamente, e com várias audições, estas serão algumas das prioridades, e agradecer mais uma vez aquilo que foi o contributo de todas e todos. Muito obrigado.
Muito obrigada. Passar então a palavra à deputada Isabel Galrissa Neto, do CDS.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Queria, em primeiro lugar, em meu nome pessoal e em nome do CDS, agradecer a vossa presença, agradecer os vossos contributos, e já aqui foi clarificado por senhores deputados de outras bancadas, e eu não queria deixar de o fazer, que de forma alguma aquilo que são as razões práticas da gestão do tempo ao ouvir um tão grande número de entidades não representa nenhuma menorização dos vossos contributos e que, obviamente, apela sim ao poder de síntese e também à capacidade, ou melhor, ao cumprimento do pedido que aqui reitero de nos enviarem material escrito, porque, obviamente, estamos disponíveis. E estamos disponíveis, e o CDS tem-no dito, para manter aquilo que para nós é inquestionável, que é a proteção do direito, ou melhor, o direito à proteção da saúde de todos os cidadãos portugueses, e isso para nós é claro. Como é claro, e se de facto leram com atenção a nossa proposta, também é claro que deve manter-se o papel fiscalizador do Estado, o apelo à transparência, e portanto nós não tememos de forma nenhuma aquilo que é já a realidade e o apelo da modernidade. Não deixamos, obviamente, de dotar o Estado dos instrumentos que permitem, obviamente, a defesa dos cidadãos. Dito isto, também temos bem claro que o Estado terá, como já tem, o papel fiscalizador, o papel financiador, o papel prestador, mas lembrar, como também já aqui foi lembrado, que numa área tão relevante, aliás, do ponto de vista do padrão demográfico e de morbilidade do nosso país e aquilo que, digamos, temos que esperar para os próximos tempos, na área concreta dos cuidados continuados, o setor social foi chamado pelo Estado a participar e é aquele que garante o contributo mais relevante nesta área e, obviamente, se não existisse, neste momento acabavam os cuidados continuados no nosso país. Convirá a lembrar, o facto disso acontecer não nos faz diminuir os padrões de exigência, os padrões de rigor, os padrões de qualidade para a prestação, e termino com isto, e a necessidade de, obviamente, proteger os profissionais, porque são o garante e têm sido o garante da prestação dos cuidados de saúde em vários contextos e, portanto, pela nossa parte, é óbvio que não existe nem sistema de saúde, nem Serviço Nacional de Saúde, enquanto pilar da coesão na prestação dos cuidados, sem se zelar pela boa qualidade de trabalho dos profissionais e convirá a lembrar, e tenho que o lembrar, que por via de várias opções nos últimos anos e com testemunhos claros, eu não sei se todos terão visto aquilo que passou na comunicação social nos dois últimos dias, aquilo que é amplamente, digamos assim, apontado é a falta de condições de trabalho e a falta de investimento e, portanto, não vamos obviamente dizer que essas opções não poderiam ter sido tomadas, deveriam ter sido tomadas. E, como é evidente, a liberdade de escolha dos profissionais de saúde é muito relevante para o CDS e, portanto, prezaremos opções que garantam essa liberdade e que garantam a qualidade das condições de trabalho.
Se me permitem, falarei agora em nome do Grupo Parlamentar do PCP. Tenho esta dupla tarefa e... Eu começo por cumprimentar todos aqui presentes, os contributos que nos deram e daquilo que disseram, reafirmar aqui algumas daquelas que foram as linhas mestras do projeto de lei do PCP, que tem no fundamental o primado do cumprimento da Constituição e da garantia do direito à saúde. E nesse sentido entendemos claramente que se é incumbência do Estado garantir o direito à saúde, ele tem que o fazer através de um Serviço Nacional de Saúde. E um Serviço Nacional de Saúde que seja geral, universal e gratuito. Portanto, para nós, para o PCP, de facto, esta dimensão, este recuperar do caráter gratuito do Serviço Nacional de Saúde é um aspecto central. Assim como é central que se faça uma clarificação dos setores e da relação entre o setor público, o setor privado e o setor social. E admitimos que o Estado possa recorrer supletivamente, em termos supletivos, ao setor privado e ao setor social, mas enquanto o Serviço Nacional de Saúde não estiver capaz, não estiver dotado dos meios necessários para ele, por si só, prestar todos os cuidados. E isto é muito importante, este caráter, porque entendemos que deve continuar-se a fazer o investimento, ou melhor, tem que se fazer o investimento necessário, quer em profissionais, quer nos equipamentos, quer nas próprias instalações, que permitam dotar o Serviço Nacional de Saúde dessas competências. E em todas as áreas, sim, para o PCP o Serviço Nacional de Saúde tem que abranger desde os cuidados de saúde primários até aos cuidados paliativos, obviamente, e a articulação entre os diferentes níveis são centrais. Como também é central a questão do financiamento, obviamente. O financiamento é um pilar central para o bom funcionamento, para se cumprir este fortalecimento do Serviço Nacional de Saúde. E sim, dizemos que ele tem de ser do Orçamento do Estado. E o Estado tem que financiar, tem que prestar e tem que ser também o regulador. Sim, é necessário, efetivamente, regular-se estas relações entre os setores privados, o setor social e não... Isto decorreu também de opções políticas. É que é importante dizer, o Estado deixou de ter esta função de regulador, demitiu-se de o fazer. E, finalmente, porque estamos aqui perante os profissionais, no nosso projeto há uma centralidade aos profissionais. E os profissionais têm que ter vínculo, sem dúvida, vínculo público, têm que ter as carreiras, têm que ter acesso à formação, desde a formação inicial à formação contínua e a outro tipo de formação, e carreiras, efetivamente, que valorizem os seus anos, que valorizem o desempenho, que valorizem os anos de serviço, que permitam verdadeiras progressões, porque só disto é que nós conseguimos manter os profissionais do Serviço Nacional de Saúde e garantir o direito aos utentes à saúde. E essa é a grande linha mestra do projeto do PCP. E muito obrigada pela vossa presença. Agora sim, despedia-me dizendo que um agradecimento, reiterar que podem qualquer entidade aqui presente enviar um parecer por escrito ao grupo de trabalho, sendo que a data nós estipulamos para que os grupos parlamentares possam analisar afincadamente e com tempo até ao dia 22 de março. Muito obrigada pela vossa presença.